4 da tarde, já de seguida, nesta tarde a Rádio Observador, o lado bom da vida às sextas-feiras, tem sugestões de fim de semana. E este é um lado bom da vida especial porque é já pós-libertação, não é, Francisca Dias Real?
É, bem-vinda de novo. De alguma maneira, pode ser.
Podemos ver, vamos ter calma, não é?
Há dias. Festival de libertação.
Esperemos que não seja de libertinagem, não é?
Mas, não confundir.
Não confundir,
mas vamos ter aqui sugestões de fim de semana. Perdão. Vamos ter chefes em aldeias e também. Muita cerveja, são as tuas propostas?
É, vamos. Se calhar começamos pelos chefes, como tu dizias que saliva sempre, mas aqui vais ter que viajar, não podes ficar em Lisboa.
Para comer faz uns quilómetros, na boa.
Não é? Vale a pena. Este fim de semana, então quem puder dar um saltinho aí bem à velha, ao interior do país, é altamente recomendado. É altamente recomendado, na verdade, que vá com fome, porque este sábado e domingo acontece mais uma edição do Festival de Gastronomia Arrebita e Danha Bio. Acho que vale a pena a tua viagem,
pois
Nelson,
tem,
pensa
tem.
Sobre isso.
Mas como é que, em que é que consiste exatamente este festival, afinal?
Então, é um evento que se tem repetido nesta zona e também em outros locais do país e, no fundo, leva uma série de chefes conhecidos a várias zonas de Portugal e envolve a comunidade em todo esse processo. Nesta edição vai contar com mais de 30 nomes da cozinha e o recinto é o de sempre, que é um recinto natural, ao ar livre, neste caso no meio das montanhas. O funcionamento também seguirá as mesmas regras dos outros festivais a Arrebita, portanto, cada chefe terá uma banquinha onde vai preparar uma refeição que é vendida, aliás, são todas as refeições vendidas a um preço fixo de 6€ e podem ser comidas em andamento, não é?
Pois, portanto, vais de capelinha em capelinha, não é? E sais lá a rebolar, é esse o conceito.
Essa é a ideia. Okay, eu avisei que é preciso ir de estômago vazio, não é? Que é para poderes provar muita coisa. Ou então ires com mais alguém para fazeres aquela coisinha.
Um designated driver é sempre fundamental também, não é?
Pois é, dá jeito.
Pois é.
Mas bem, olhem, o festival acontece em sítios diferentes em cada um dos dias. No sábado vai ocupar as ruas e ruínas de Idanha Velha, havendo também pela primeira vez o mercado de produtores. E no domingo os chefes mudam-se então para Penha Garcia. Do cartaz saltam à vista nomes como Pedro Braga, do Mito, Marcela Girelli, da Comida Independente, Francesco Ogliari e Marisa Tiago, do restaurante Tua Madre, em Évora, Hugo Brito, do restaurante Boi Cavalo e, claro, há sempre nos festivais Arrebita também alguns chefes estrelados, como é o caso de Vincent Farges, do Épur, que tem uma estrela Michelin, Pedro Lemos, também com uma estrela Michelin, do restaurante com o nome Pedro Lemos também, ou Pedro Almeida, do Midori, também com uma estrela Michelin. Portanto, comerem por 6€ uma estrela Michelin, acho que só por aí vale a pena.
Sim, muito bem.
Está a bom preço a estrela Michelin neste festival.
Está a preço de salto.
Espero é que eles tenham o trio Admira com a Arrebita como banda sonora para este festival. Aliás, a música do trio Admira, Arrebita, 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 três
fazia
vezes.
Fazia todo o sentido.
Fazia sentido, sim. Bem, e propostas bem para beber e ouvir? Também tens?
É. Juntamos aqui duas coisas incríveis para fazer durante o fim de semana, enquanto fazem a digestão na volta entre Idanha Velha e Lisboa. A tive-vos com uma sugestão, se gostarem de cerveja, eu acho que vão gostar da sugestão, aliás. Este sábado e domingo, a The Brewers Company, a Casa do Capitão, unem forças para pôr de pé o primeiro Beer Ato, um evento, que une cerveja artesanal, música e street food, e que acontece no Hub Criativo do Beato. Portanto, tem aqui uma
gosto
bela
muito, gosto muito. Primeiro, aquela zona do Hub Criativo do Beato está incrível ali com uma série de casas.
Tu és super criativo e aprecias imensos hubs, ainda por cima.
É verdade. Ora bem, comida, bebida e música, está tudo certo nesta tríade, não é? Conta-nos lá mais detalhes sobre este Beato. Tem um nome giro também.
Tem um nome engraçado, aqui é um trocadilho com Beato, não é? Mas o nome é como o algodão, não engana, e por isso o foco deste evento é claramente a cerveja. Vão estar presentes 12 micro cervejeiras nacionais, entre elas a Musa, a Lince, a Barona, a Vadia ou a Letra, só para dar aqui alguns exemplos. E para acompanhar tudo há então também um menu de street food, e isto vai estar tudo em funcionamento na zona onde funciona agora a Casa do Capitão, entre as 12, ou seja, entre o meio-dia e à meia-noite.
Sim,
comer e beber.
Boa. Mas falava-se numa tríade, não é?
Ou troika.
E tu falaste, Exatamente, portanto, tu falaste aí em música, o que é que temos a esse nível?
É verdade, também há que embalar a comida e a bebida. E o palco para os concertos e DJ sets estará montado então na Fábrica do Pão, que é um novo espaço do Aperitivo do Beato, que tem a curadoria precisamente da Casa do Capitão. No sábado há atuações de Amaura e Celso no domingo Salim atua às 16 e depois dela logo a seguir Felipe Carlson. Ambos os dias terminam com um DJ set a partir das 21. E a entrada é de referir aqui que é gratuita, basta apenas comprar um copinho de vidro de 25 centilitros com um preço simbólico de 4€ e que podem usar durante todo o evento para provar as propostas cervejeiras disponíveis. Portanto, não me parece 4€ por esta oferta toda.
Sim, Filipe Carlson, a Maura, estou a gostar. Estou a gostar muito deste cartaz. Se ainda não foram, também passem por essa Fábrica do Pão e pela Casa do Capitão, que é assim, um novo espaço muito, muito engraçado. Também tem uns bons petiscos e sempre um cartaz musical muito engraçado. Ora bem, e para ver? Há mais sugestões para ver?
Há mais sugestões para reporem os níveis de teatro. Ficam a saber que o Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, recebe até 10 de outubro o espetáculo Tartufo, uma coprodução do Teatro Nacional de São João e do Teatro da Garagem.
Isto é um clássico, não é? É um clássico que é sempre bom de ver e de rever.
Completamente. A produção aqui conta com dramaturgia e encenação de Carlos Pessoa e convida os espectadores a revisitar o clássico de Molière através da tradução da poeta Regina Guimarães. O espetáculo é uma meditação sobre a mentira e a hipocrisia. Tartufo não tem aqui nem heróis nem vilões e cada ator representa uma dupla de personagens que é assumida como cara e croa da mesma moeda. A peça vai estar então em cena de quarta a sábado às 19h e aos domingos às 16h, um bocadinho mais cedo. E o bilhete custa apenas 10€, portanto está na hora de voltarmos aqui à cultura em força.
Para repor os níveis
agora
de teatro. Muito bem dito, Francisca, muito bem dito. Olha, e tu estás cheia de sugestões para este fim de semana, não é? Até estamos em libertação, tu e tu a dar-lhe aqui com várias sugestões.
Há outra ainda. Soltar a franga.
Vamos a isso. Mais.
Mas vamos com calma, também não vamos logo.
Tiago está muito preocupado,
no primeiro dia de libertação. Moderadas.
Gastar os foguetes todos.
Sim.
Eu não vos estou a mandar para nenhuma discoteca, nem para o Bairro Alto.
Ainda não aconteceu, vamos ver.
Vamos. Vamos, aliás, para Queluz, para o Palácio Nacional de Queluz, aliás. Isto porque a Parques de Sintra assinala as Jornadas Europeias do Património com o evento Queluz, à Luz das Velas, que consiste numa abertura noturna dos Jardins do Palácio de Queluz, já este sábado, onde convida os visitantes a deambular pelos jardins, que vão estar iluminados com cerca de 1000 velas LED, para recriar o ambiente das festas noturnas que caracteriza o dia-a-dia, caracterizavam, aliás, o dia-a-dia deste palácio no século XVIII. Portanto, é saírem então, à noite, mas no século XVIII.
Isso é que eram festas. Festas.
Então, calma, sim, mas... é para levar o melhor fato de brocado que houver lá em casa, então.
É.
Mas além do passeio, vai-se passar mais alguma coisa?
Vai. Okay. Mas podemos pensar, eles não dão dress code, mas podemos pensar, sei lá, em vestidos de bobo da corte, alguma coisa assim.
Sim, ao falares comigo e com o Nelson.
realmente.
De todas as personagens da corte.
Olha o que ela nos foi chamar.
Sim,
o que ela nos foi sugerir. Levem um fatinho de bobo da corte.
Tudo bem, já me vou embora, já vos deixo em paz. Mas só para terminar.
Claramente que o Tiago Dores era o armeiro nesta época.
Sem dúvida nenhuma. Ou um nobre, um guerreiro nobre.
Um barão de ouro. Bem, mas vamos lá a este passeio. Este passeio parece interessante.
O passeio vai ser interessante, não é? Porque recria então as festas noturnas, mas além disso os visitantes ainda podem assistir às 21 na cafetaria do Palácio, um espetáculo de ópera, porque a família real...
A tua família vai lá estar?
Quem?
Francisca Dias Real, se a tua família vai lá estar?
Exatamente.
Não vai. Não poderei marcar, eu não era deste tempo, eu era de outro século.
Okay. É só para a plebe esta festa?
Não sou desta linhagem.
Ok.
Desculpem. E sendo que, para além da ópera, sendo que a família real também era grande apreciadora da arte equestre, a Escola Portuguesa de Arte Equestre precisamente vai abrilhantar aqui a celebração com duas apresentações, uma no Jardim Pencil e outra junto à Cascata Grande durante a noite deste sábado. A entrada no evento custa o mesmo que um bilhete normal no Palácio, que é 5€, portanto também não é nada para ir além.
Vai ter dressage então?
Se quiserem fazer um throwback século XVIII.
Rapaz, pode ser interessante. Esta sugestão é gira para os Jardins do Palácio de Queluz este sábado. E há cerca de 1000 velas LED. Também fiquei muito. Também fiquei
tal como o século XVIII também.
Festa do século XVIII.
certo. Sim.
É registado.
É pá, muito bom. Belas sugestões da Francisca Dias Real. O Lado Bom da Vida à sexta-feira olha sempre para o fim de semana e deixa aqui algumas propostas. Estas foram as desta semana. De resto, o Lado Bom da Vida fica disponível também no nosso site. Já daqui a pouco em observador.pt. Francisca, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.